Fala, galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida para mais uma entrevista hoje polêmica, né? Hoje a entrevista vem mais treta, vem mais polêmica, vem mais situações aí de polícia que a grande mídia não mostra. Então, quero ter a honra de receber hoje aqui um cara que é guerreiro, atua no front e tem muita história para contar. Quero receber hoje aqui Cabo Nogueira. Tudo bem, Cabo?
Boa tarde, Ida. Boa tarde a você, a toda a tua equipe aí. E vamos pra cima.
Vamos para cima,
Vamos
né?
lá.
Cara, só para nossa galera conhecer aqui, a gente fez uma entrevista com Chuck da Rocinha.
Machadinho, o melhor.
Parece que você era da equipe dele, né? Conta um
Sim,
pouquinho
sim,
dessa
sim.
história aí, desse tempo lá de Rocinha lá,
Pô,
toda
que...
essa treta que deu lá, essa polêmica que deu lá do caso Amarildo. Meu irmão, o que que aconteceu lá na época? Como é que foi aquela situação lá? Como é que era o combate ali na Rocinha no dia a dia?
Gida, vou te falar uma realidade, irmão. Ali é a grande escola. A melhor escola do planeta, melhor professor, melhor equipe. Eu posso te dizer que eu fui um cara abençoado de ter trabalhado ali. Aprendi muito com o Major Edson. Muito. E o Machadinho, o Macaco, o Marlon. Essa galera aí é espetacular, boa demais de serviço. Mas vamos lá, especificamente, quer saber como era a atuação da polícia lá?
Não, primeiro eu quero saber das histórias, né? Que meu público gosta de ouvir história. Meu irmão, o Chuck contou a história do Beco do Máscara lá, que vocês, porra, quase morreram lá. E parece que tem mais uma história que ele não contou aqui, né?
Ah, não, essa ele deixou pra mim. Eu
Essa
falei
ele
pra
deixou pra você,
ele. Quando ele saiu do teu programa, eu falei com ele. Eu falei, pô, ainda bem que tu não falou essa, deixou pra mim, né? Não, essa do Máscara eu não tava com ele. Se eu não me falho a memória, eu já não tava mais na Rocinha, né? Já tinha saído pra Manguinhos. Mas a gente tem uma muito boa, cara. Assim, o momento não era favorável pra gente, né? Já tinha virado a favela, na verdade. A gente foi patrulhar, cara. Numa noite. E a gente tomou um cargueiro, irmão. Que ali eu pensei que eu ia embora, cara.
É mesmo?
Ali foi verdadeiramente o dia que eu falei assim: porra, papai do céu, se tu existe, se tu gosta de mim, me tira.
Isso foi dentro da Rocinha.
Foi dentro da Rocinha e foi praticamente 80 metros ali da base da Cachopa, onde era a casa do Ney, né? Que servia de base pra gente, do GTPP. Entendeu? Mas antes de chegar nesse dia, teve várias outras coisas. Mas essa em específica, pô, tava oito, né? A equipe de oito ali. Tava o Napoleão, se eu não me engano, o Fernandes, o Machado, eu, o Xará Nogueira, o Rocha, né? E tinha mais um outro também, eu lembro, esqueci um nome, que acho que tá até no BOPE. A gente saiu ali por determinação para patrulhar, né? Porque nesse período também, além de estar muito em voga a questão do caso Amarildo, teve uma situação de uma menina que tinha sido estuprada e parece que acharam o corpo dela logo em seguida. E nesse período era a gestão já da transição, né? A Major Priscila, à época, estava assumindo, né?
Sim.
E de maneira até inteligente, a polícia escolheu, que eu acho que era, com certeza, a melhor pessoa no momento ali.
Isso na saída do Major Edson.
Com certeza, eu acho que foi a melhor escolha ali no momento, pela imagem que ela representava, né? Até por ser policial feminina. E a gente tinha uma determinação de fazer um patrulhamento. E nesse dia, inclusive, a equipe tinha que ser fracionada, né? Tinha que vir quatro por baixo e quatro por cima, para fazer essa conduta de patrulha. Só que o Napoleão, que era o único cabo à época, mandar um abraço para ele aí, falou assim: pô, rapaziada, o clima não tá legal, não vamos patrulhar, não, dividido não. Se for para morrer, morre todo mundo junto, irmão. Vamos morrer brigando. E assim a gente fez. Cara, só que a gente chegou, Gida, não chegou a andar 150 metros, irmão. Porque quando o Major Edson sai, né, que é o único homem que até hoje, né, eu sei que de fato botou ordem na Rocinha, fechou a maior boca de fumo do país.
Inclusive, eu quero ressaltar aqui o convite, o Major Edson, já falei com ele. Falei, quando você puder aí, o convite está feito.
Um abraço, tá, Major? Ó.
Um dos maiores
O
comandantes aí
melhor.
da corporação.
O melhor. Eu tive a oportunidade de trabalhar. Isso aí. Se eu for falar dele, não tem qualidade, né, irmão? Assim, pra
É mesmo.
enumerar todas, é muito difícil. Mas vai dar tudo certo, chefe. Vamos lá. Então foi isso. Aí a gente, nessa hora do patrulhamento, cara, a gente foi pego de surpresa. Por quê? A gente estava acostumado a ter o controle da comunidade, né? Porra, o Macaco porrando a favela direto, Machado. eu com a nossa equipe. Porque, na verdade, o que, que acontece? A gente, quando vai trabalhar juntos, nesse dia em específico, foi justamente quando o Major tinha perdido o comando. Porque, assim, eram três equipes específicas do Extraordinário, que eu lembro. Era a equipe do Macaco, do Machado e a nossa, minha, do Nogueira, do Josué do Rocha. Quando o comandante Major Edson perde o comando, né? Que foi passado para Major Priscila. Só para você entender por que a gente foi trabalhar junto no GTPP. Ele chama eu, o Rocha e o Xará Nogueira. Fala assim, olha, eu vou colocar vocês no GTPP para vocês terem pelo menos uma escala melhorada, porque eu não vou conseguir manter vocês no GPP extraordinário. Qual era a diferença de um para o outro? Pra você entender. O GTPP era uma equipe formada por quatro, né?
GTPP é como se fosse um UPP ali, é uma base.
Na verdade, o GTPP, ele foi como se fosse uma equipe formada por oito, como se fosse mais operacionais. O GPP também era dessa forma, só que o GPP era com uma fração de quatro.
Sim.
Só que aí a gente já passou a ser o extraordinário, por quê? Aí você vai entender como é que o Major Edson, que era tão inteligente, um cara fora da curva, era e é, né? Como a equipe do Macaco, a do Machado e a nossa, ela porrava muito a favela, muito. Se você for ver aí, porra, não tem nem isso. Só pra você chegar lá na delegacia e ver. Ele entendeu o seguinte. Olha, vocês estão muito vulneráveis, então vocês vão trabalhar com uma flexibilidade maior. Lembrando que a gente sempre cumpriu a carga horária determinada.
Sim.
Só que ele era um cara que tentava proteger. Ele sabe muito de polícia, né, cara? E ele fez isso. Botou o Macaco com a equipe dele, com o Marlo, que inclusive é do meu pelotão, né, que foi excluído. Vai virar médico. Passou na Faculdade Federal.
Pô, parabéns, Marlo.
Um abraço, muito irmão. Bom. E o que que acontece? Essa equipe começou a acender muito ali, né, na questão de apreensão. Até mais do que o GTPP. Só que o GTPP tinha uma escala fixa, né? A rapaziada muito boa também. E ele falou, cara, pra garantir vocês numa escala um pouco melhor e até pra proteger, lá vocês vão trabalhar em oito. E assim a gente foi. Aí ele pegou um machado da equipe dele e mais eu, o Rocha e o outro Nogueira e colocou junto na equipe do Napoleão. Enfim, nesse dia específico a gente já tava no GTPP. Mas no GTPP também foi poucos serviços. Por que foram poucos serviços? Porque foi a transição da Major Priscila. A casa já estava arrombada, né? Desculpa ter um linguajar chulo. A mídia batendo pra caramba na gente. E a favela virou, cara. Quando o Major sai, porra, o Major conseguiu impor respeito, né? Porque ele pega os garotos ali, né? Recém-formado. Tudo acreditando na polícia. Acreditando no espelho do homem que tinha ali, né? Com um homem sério, porra. É, justo.
Que fez um trabalho excelente.
Justo, inteligente, né? E aí você quer se espelhar no cara. E aí o que que acontecia? Ele te agraciava, ele te dava uma folga mais estendida, ele reconhecia o teu trabalho, sim, entendeu? Sempre foi muito justo na hora de cobrar e te agraciar. E o que que acontece? Ele coloca a gente lá, a gente vai fazer esse patrulhamento. Nesse dia que a gente patrulha especificamente, Geda, a gente toma um cargueiro que eu nunca tomei na minha vida, irmão.
Cargueiro que tu fala é uma sessão de tiro em cima.
É, porque uma coisa é você entrar no beco, você já sabe o que que te espera. Uma outra coisa é você estar na base, você andar 100 metros. A gente estava acostumado a ter o domínio da favela.
Entendi.
E você ser surpreendido. E o mais engraçado, né? Podem achar mentira, pode confirmar isso com o Napoleão, que a gente toma tanto tiro, irmão. Pergunta isso ao Machado. Depois do pau cantar, que só eles que deram, né? Que pau cantar, que na verdade só eles que deram tiro. A gente nem deu tiro. A gente não. Irmão, a gente.
Vocês
não
só se abrigaram
não,
e.
A gente não conseguiu dar tiro. Eu só lembro o seguinte: quando a gente entra no beco, acho que o Fernandes era o primeiro. Só sei que daqui a pouco a bala começou a bater no chão, recochetear. E eu falei, cara, me joguei pro lado. O fuzil ficou preso aqui, né? No pescoço, na mandoleira. E veio o pensamento a Deus, né, irmão? Eu acredito muito em Deus, cara. Muita coisa.
Tu achou que ia morrer ali naquele momento?
Achei, cara. E o mais engraçado nisso tudo, cara, que quando você tá numa situação dessa, parece que você entra num filme. Você sabe mais do que isso, a câmera lenta.
É.
A bala
um
vai
minuto batendo. Ali é uma eternidade.
Não, e assim, foi uma chuva de bala, cara. E daqui a pouco, aquele silêncio, eu acho que, não sei se foi o Napoleão, acho que foi o Napoleão ou o Machado, se não me engano, falou assim, Nogueira, tá bem? Porque eu lembro que quando esse tiro veio, cara, foi muito perto. E não só perto de mim, não, perto de todo mundo. Porque a gente entra no beco, a gente toma tiro de frente e de lado, cara.
Cara.
Eu quando entra, que assim a bala começa a bater aqui e aqui. Meu irmão, ali foi assim, se apegar a Deus, ali eu tive muito medo, cara. Ali eu tive muito medo ao passo de falar assim, porra, meu irmão.
Ali você tinha quanto tempo de polícia?
Porra, era novo, né? A gente ia fazer acho que quase 2 anos.
Entendi. Tem muita gente que desiste ali nesse momento, né?
Cara, ali o que me fez desistir não foi só essa questão disso, não, cara. Passou um filme na minha cabeça na questão da injustiça toda que a gente viu os companheiros estarem passando ali. Entendeu? Eu fui visitar várias vezes o comandante e iria e vou não só visitar ele, os outros amigos, quantas vezes for preciso.
A injustiça que você fala é a forma com que foi conduzido isso na grande imprensa, não é isso?
Com certeza. Até porque o que acontece? Eu acho que os erros podem acontecer, todo mundo é passivo de erro. Mas especificamente ali, conhecendo a equipe que tinha, pô, irmão, eu conheço a Rocinha mais do que a minha casa. Eu passei quase 20 anos casado com a minha ex-mulher. Casado em namoro e casamento, né? Irmão, eu posso te dizer que eu conheci a Rocinha mais do que eu conheço. Ou conheci a minha esposa. Eu conhecia cada beco dali, irmão.
Entendi.
Entendeu? E assim, aí ele me fez repensar o seguinte. Porra, até que ponto vale ser polícia? Você vê um cara que só fazia o bem, o pessoal sendo bem, sendo massacrado. E você já sabia que ia ser preso. O curioso é que quando o major entrega o comando, ele fala, olha... Eu vou ser preso, a equipe vai ser presa e graças a Deus vocês não estavam no dia.
Calma aí, o Macaco ficou 7 anos preso, né? O Major foi preso também uma época. Você foi preso também nessa época? Não,
não chegou não, a ser não. Preso. Graças a Deus, Deus é muito bom, né, cara? Nesse dia específico eu nem na Rocinha tava, cara. Olha só como é que são as coisas. A gente tinha algumas ocorrências e a gente tinha muita folga meritória. E eu tinha muita folga acumulada. E nessa o Major foi e falou assim, nesse período foi, liberou a gente. E não tinha ninguém na nossa equipe no dia. Não tinha mesmo. O Nogueira acho que estava com licença paternidade e emendou o dia de férias. O outro Jesué também pegou as férias. E o Rocha também pegou, acho que a gente tinha 15 dias de meritória, cara.
Você é Cabo Nogueira também?
Isso, Cabo A Nogueira. O outro é Nogueira.
A Nogueira. É que eu achei que eu tinha falado o nome errado, tu falou Nogueira.
Não, é Nogueira, porque todo mundo fala Nogueira, né? Todo mundo esquece o A. E inclusive o pessoal falava, guarnição dos Nogueira.
Entendi. Você acha, cara, que é uma luta injusta tudo isso que a mídia tem feito com a corporação e com o trabalho que ela tem feito dentro da comunidade? Porque, cara, pelo que o delegado Ruchers, o que vocês comentaram aqui, pô, foi um trabalho de inteligência sensacional. E devido a toda essa grande repercussão depois daquela situação do Amarildo, parece que esse trabalho não foi pra frente em outros lugares, né?
O que que acontece, Gida? A Rocinha, ela era o espelho para as demais. Não, não dizendo que ali na Rocinha só os policiais eram bons, não. Ali naquele período tava entrando muito não, policial bom.
O delegado confirmou isso. Ele falou que tava fazendo um piloto ali e que aquele trabalho com o resultado que fosse dado ia ser expandido para outras comunidades. E não foi, devido toda aquela repercussão, não
é
isso?
Porque o que acontece? Quando a Rocinha fica sob o comando do Major Edson, ele em pouco tempo ele bota a ordem na casa, né, cara?
Entendi.
E aí o que que acontece? Você para a boca de fumo. O vagabundo lá, ele não dava tiro na gente. Ele deu no início, até ganhar o terreno. Até porque se desse tiro no polícia, pô, irmão, a gente ia patrulhar 24 horas. Eu já cheguei, minha ex-mulher sabe disso, foi um dos motivos até que contribuiu pra minha separação. De eu estar, às vezes, no churrasco em casa, irmão, 11 horas da noite, ir pro morro pra patrulhar, irmão, porque tinha um informe.
Entendi.
Entendeu? E eu ia. E aí chegavam na segunda, já levava minha roupa, ia sair na terça, emendava na terça, ia na quarta. Entendi. Entendeu? Mas por que que a gente fazia isso? Porque a gente tinha incentivo, cara. Você olhava um caveira, porra, 1 hora da manhã, tu encontrar com ele no beco, tu toma até um susto, cara. O cara tá patrulhando, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por mais que tivesse acontecido o erro, que eu não acredito, eu também não estou aqui questionando a decisão de quem achou que deveria ser e foi. Não vou entrar nessa seara. O que eu acho é o seguinte, Gida. Quando você pega um policial, que você prepara ele para defender uma sociedade, né? E acontece uma fatalidade, por mais que você tenha tirado a vida ali, que não sou a favor que tire da vida de ninguém, nem do vagabundo. A gente recente passou um caso ali, em São Paulo, que o policial foi agredido no chão, pô.
Eu vi essa situação.
Você não vê ninguém defender o policial no chão.
É verdade.
Entendeu? Agora, eu te afirmo categoricamente. O que, que teria que ser feito ali, irmão? Se o policial pega e atira no cara.
É.
É muito fácil você chegar e falar assim, ah, tem que fazer isso. Porque a gente tem um monte de policiólogo. Né? Intelectólogo. Mas não tem ninguém.
É os especialistas da não porra ninguém. Toda.
É isso aí. É
o sofá da internet.
É a mesma coisa eu chegar pra você e falar assim, porra, Gida, você vive 30 anos, 40 anos a parte da mídia. E eu te dar palpite. Porra, não tem como te dar palpite, irmão.
É.
Com todo respeito a quem achou que cabia ser julgado ou condenado, mas a gente tem que pensar numa outra situação, Gida. Quando você tira o policial e você condena ele, e você marginaliza ele, irmão. Eu pego essa situação que aconteceu com eles, arremeteu o fato histórico quando a gente pegou os escravos e deu a liberdade. Irmão, você deu o escravo o quê?
Liberdade.
Porra nenhuma. Deu não, pô. Ele ficou escravo, ele ficou refém, pô. Você deu liberdade em tese. Mas ele vai sobreviver de quê? Porque o policial... Por que eu tô te falando isso? O policial, depois que sai dali... Ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum, irmão.
A não ser fazer uma segurança.
Nem isso.
E se não tiver a cabeça, cair pro lado errado.
E aí o policial que combateu pra caramba, ele é cerceado dele o maior direito que ele tem, que é de sustentar a família dele. Porra, quer arrebentar o polícia? Ele foi preso? Pô, beleza. Cara, mas a gente não pode jogar esse cara na sociedade...
De qualquer jeito.
Não, de qualquer jeito, porra. Entendeu? Porra, ele fez um concurso público, ele fez um período de capacitação, ele entregou a vida dele muitos anos perante a polícia. Aí o cara faltando um ano pra ir embora, ou essa molecada nova que chegou ali, que prendeu pra cacete, irmão. Aí você vai e corta o salário dos caras, pô. Pô, tudo bem, foi preso. O vagabundo não tem o assistencialismo necessário. Porra, o policial ele não pode sair de lá jogado como escravo foi, pô.
Verdade.
No passado.
Eu fiz uma matéria aqui com o PQD Tarja Preta, a gente falando até dos militares, né? Que os caras entram no quartel, ficam lá 4, 8 anos, e os caras, meu irmão, saem sem suporte nenhum no mercado de trabalho, sem saber fazer nada, passando sufoco. Porra, eu tive o PQD Tarja Preta falando que ele teve que trabalhar de motoboy, ele parava do lado do Campo dos Afonso lá, vendo os caras pulando de paraquedas, ele chorava, irmão, porque, cara, ele tá... Até hoje tentando se estabilizar. Existe também uma parcela de culpa no cara que não estudou, que não procurou, que não se capacitou, cara, mas a grande maioria passa dificuldade. O que, que você acha que deveria ser feito para o policial que sai ali da corporação nessa situação?
Olha, eu acho, a minha opinião, tá? Se você fala assim, Nogueira, você tem um voto de Minerva para decidir dessa forma. O policial tem que pagar? Não está tipificado o crime de homicídio? Sim. Ele foi condenado? Foi dado o direito de resposta e mesmo assim ele foi sentenciado? A pena é de 10, 12, 8? Aí ele contribui aquele tempo? Ele saiu? Ele tem que ser reaproveitado na instituição, irmão. Ele não pode ter o sustento dele cortado. Porque às vezes tu tem um filho que é especial, que a mulher não pode trabalhar. E aí vai fazer o quê, irmão?
Mesmo ele provado, eu não tô falando que é desse caso específico, mas mesmo um cara que, porra, usou a corporação de má fé, assassinou, fez qualquer outra parada condenado, você acha que esse cara teria que ter esse direito? Ou é caso a caso, deveria ser analisado?
Eu acho que toda regra há sua exceção, né?
Entendi.
Agora, você pegar policiais ali que contribuíram de madeira comprovada.
É, o cara que teve no confronto uma com um bandido
você,
o tempo
uma
todo.
Uma coisa é você pegar
até
o policial.
Até pra ele voltar pra sociedade é difícil, porque.
Uma coisa é você pegar o policial, olha só, a gente tem que ser bem claro pra gente não ser interpretado de maneira errada. Uma coisa é você pegar o policial que usa a farda, o distintivo, pra ficar na sacanagem.
É.
Tu sabe por que eu sempre trabalhei em 3 empregos, irmão? Pra não bater cabeça pra vagabundo, pra não bater cabeça pra milícia. Tá me entendendo?
Tô te entendendo.
Pra não andar errado. Quem falar que andei errado é mentira. Pode não gostar de mim, mas vai falar assim, caralho, trabalha pra caralho. Pode pegar meu RAS lá. Todos é 96 horas, sempre foi. E quando eu tinha segurança, a mesma coisa. Agora, você é injustiçado o tempo todo, irmão. Você não é só injustiçado na polícia. Você é injustiçado, às vezes, dentro de um relacionamento que tu fez um monte de coisa boa, depois tu toma um bico e as pessoas te veem com a pior pessoa. E assim acontece na polícia, cara. Ô, Gida, aqueles garotos ali não eram ninguém envolvido na sacanagem. Os caras trabalhavam pra caralho. O Major Edson é bom pra cacete. Entendi. Entendeu? É um exemplo de homem, exemplo de família. Então, assim, você pegar... A justiça entendeu que houve erro, né? Como foi, segundo eles foram comprovados, eu tô falando pelo que eu conheço deles e pelo serviço que a gente fazia lá. Pelo comandante que eu tinha.
Sim.
Entendeu? Eu tô falando pra você o que eu conheço de Rocinha e de Major Edson e daquela equipe, né? Muitos ali são da minha turma, inclusive. O Marlon é do meu pelotão, porra. Que, inclusive, é inteligente pra cacete, passou na faculdade de odontologia e passou na faculdade de medicina. Daqui a pouco é médico. O tempo que ele ficou preso lá foi estudar. Agora eu te pergunto, se esses garotos tivessem índole ruim, ia sair dali pra uma milícia, pô.
Verdade.
Ninguém sabe que esse garoto esse dia jogou no grupo, eu te mostro aqui. A gente teve que fazer vaquinha. Às vezes dá até vontade de chorar, irmão, pro cara ter dinheiro pra passagem. Tu acha isso certo, irmão?
É complicado.
Hã? Porra, não é, cara. Agora, você pega o polícia da sacanagem, aí sim, meu irmão, aí tu corta na raiz. Mas o Edson, com a história que tem, a poliçada nova ali, entendeu? Você cortar... Você bota ele pra trabalhar mais, irmão. Vamos fazer o seguinte. Tá tipificado o crime de homicídio. Foi condenado? Beleza, mas vem cá. Esse policial vem pra cá. Esse policial vem pra cá. Ele vai continuar produzindo. Trabalho interno. Tira o porte de arma. Não tem problema. Tu vai trabalhar. Tem que ressarcir o erário pelo dano que foi causado. Foi comprovado? Só a favor que tire uma parcela do dinheiro dele. Assim que deveria ser feito com os presídios. Com os vagabundos. Não, só que lá acontece ao contrário. O cara recebe o benefício e não contribui nada.
Entendi. Hoje a gente, o pagador de imposto, tá bancando o detento lá, a gente tá bancando o salário dele.
Só aumenta a tributação.
Eu sou a favor de botar esses caras para trabalhar, incentivo fiscal para grandes fábricas, grandes produtores aí que usem essa mão de obra mais barata para até aliviar a pressão do empresário. E por outro lado, a gente tem... o nosso dinheiro público também gasto com a corporação e talvez sendo mal distribuído, né? É assim que você encara isso. E, por outro lado, eu acho que o pior de tudo é a grande imprensa e a mídia tentando o tempo todo marretar esse cara, não é?
Cara, se a gente for falar da mídia, a gente tem que tomar até cuidado com o que fala, né? Mas a gente que lê um pouquinho, né? Que foi... Até 2007, quando eu chego... Porque muita gente não sabe, né? Antes de entrar na polícia, eu fui imigrante 5 a 6 anos em Portugal, estudando... Eu fui pra jogar bola e parei trabalhando num restaurante 18 horas por dia, irmão.
Caramba.
É. E quando eu entro na polícia, eu entro já com o meu primeiro imóvel. É, isso é uma história mais pra frente. Mas enfim, pra não fugir do contexto. Você tava falando sobre...
A grande imprensa massacrando esse cara que tá com essa dificuldade que você falou aí.
Cara, eu acho, a minha opinião, tá? Eu não tô aqui incentivando ninguém a pensar da mesma forma. Mas eu acho que o direito que a gente tem de falar a verdade ou da imprensa, não digo teu canal não, tá? Pelo contrário, teu canal tá dando voz pra muita gente e torço muito pelo sucesso de vocês, que o polícia precisava disso. Mas a grande mídia, ela cria um rótulo em cima do policial, ou melhor, ela tenta criar um rótulo negativo do policial perante todo o restante da sociedade. A gente não tem essa voz na mídia tradicional.
É uma manipulação de massa, né?
E isso, há outros interesses, né, cara? A gente sabe disso. Só que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Se eu for falar tudo o que eu acho, eu saio daqui preso, irmão.
Entendi.
Entendeu? E que eu vivi na carne. Né? A gente vai entrar nisso mais à frente, a questão do Bradesco.
É.
Eu procurei duas grandes emissoras, inclusive a Globo. Eu procurei a Globo. Falei com eles, apresentei, tenho todas as provas, irmão. Todas as provas. Não deixou citar o nome do Bradesco, onde o Bradesco é comprovado por... E eu vou te apresentar isso em off depois.
Sim.
Se eu te garanto, se tu pegar isso, vira filme. Entendeu? Comprovado. A Record tomou ciência de tudo. Só pra você entender e responder só, a questão da mídia, tá?
Só pra nossa audiência entender. Esse caso que ele vai falar do Bradesco é um caso que eu ia pedir pra ele comentar agora nessa próxima pergunta.
Eu vou falar mais à frente.
Ele, como policial, investigou e foi vítima de um caso de corrupção dentro de uma instituição privada.
Bradesco, pô. Não tem problema nenhum falar. Inclusive, ele tá citado.
Em conluio com alguma gerente, outra parte.
E eu fui descobrir onde chegar na Natália. E por que que a gente... Eu falei isso tudo pra te responder o fato da mídia. Eu fui informado pela Rede Globo, né? Não vou falar o nome da repórter, até porque não é o caso, mas você pode ver aqui. Apresenta um jornal de grande importância na Rede Globo. Ela falou, pô, tua matéria é perfeita, cara. Só que tem um problema. Tudo é perfeito aí, vira cinema, vira tudo. A questão é que a gente não pode falar o nome do Bradesco. Aí eu aí tive acesso à Record. A Record, inclusive, já fez outras coberturas, inclusive prendendo vagabundo na Rocinha. Né? Que é o Lulu, que é o sobrinho do Lulu. O Osho Jesus Andrade Paz. Já tem, a época que eu prendi tinha 20 passagens, hoje tá com 75. Entendeu? Aí depois eu vou te mostrar pra onde foi o HC dele. Que ele já foi solto, depois foi solto, preso novamente. Então, assim, ali eu não tive voz, cara. Então, assim, eu acho que a mídia, ela trabalha a mídia tradicional, tá? Hoje, graças a Deus, a evolução que teve na mídia com o canal de vocês e outros, tá dando voz a quem não tinha direito, irmão.
Verdade. Na verdade, o intuito inicial sempre foi esse, né? Pra quem conhece a minha história, sabe que eu já venho de anos aí de luta e combate às coisas que eu sou indignado, né? E de tanto eu viver essas situações, eu comecei a ouvir de algumas pessoas falar que minha câmera tinha mais poder do que uma arma.
Mas com certeza.
Entendeu? Com certeza. E eu falei, cara, se isso tem tanto poder assim, eu vou fazer aquilo que é para ser feito, independente do preço que eu tenha que pagar. E é a mesma coisa...
O preço é alto, cara.
O preço é alto. Então, assim, cara, eu encaro
isso... Desculpa, gente, pegando um gancho nisso aí. Às vezes faz você repensar até que ponto vale a pena.
Cara, eu encaro isso como um propósito, desculpa, um chamado.
Tá, mas eu tô te falando isso... Eu tô te fazendo essa pergunta, mas eu continuo na polícia. Entendeu? Mas voltando àquela situação lá. Ali me fez voltar a raciocinar. Falar, cara, eu tô aqui tomando tiro. Colegas que trabalharam pra caramba estão sendo massacrados pela grande mídia. Vão ser presos, que a gente já sabia. Eu já sabia que ele ia ser preso. Ele e todo mundo ali. E depois só vai piorar. Tu vê que a imprensa, ela não sossega, ela marreta todo dia.
Não, mas o que eu queria te falar é o seguinte. Eu vi o macaco chorar aqui e falar que ele não era um cara feliz, por mais realizado que ele esteja na vida dele profissional. Porque o chamado dele era estar no front, ele nasceu pra aquilo ali.
É verdade.
E se um dia, mano, isso não vai acontecer, mas se acontecer de um cara com um chamado desse morrer nesse front, ele morre cumprindo feliz. O chamado dele. É como se fosse o pastor morrer porque tá pregando o evangelho. Pra ele é uma honra. Cara, e eu encaro isso aqui que eu tenho feito hoje como o meu chamado. Meu irmão, se é pra fazer isso aqui, se é pra agregar a sociedade, se é pra tratar a injustiça, eu tenho mais poder com isso daqui do que como cidadão comum, entendeu? Então eu vou fazer, independente do que tenha que ser feito, o certo.
O macaco, o machado, pô, machado é pica, meu irmão. Pô, tem uma galera ali que eu trabalhei mesmo, que eu falo assim, papai do céu, tu gosta de mim pra cacete. Acho que até por isso, de repente, que eu não morri,
não,
né?
Não, a equipe era muito boa.
Os caras muito bons, né, cara? Não. E aí você é o meio que tu vive, né? Então você vai se aprimorando. E assim, porra, eu posso te falar ali, só tinha fera, cara.
Então, e conta pra mim como que gerou essa situação do Bradesco. Conta pra mim o que aconteceu lá dentro pra nossa audiência entender, porque de repente eu tenho audiência que pode estar vivendo a mesma parada aí.
Não quer falar de outras histórias de polícia, não, que tem coisa pra
não, cacete. Mano, mas isso aí... O que você fez... Mano, eu acho que muita gente que tá ouvindo essa história aqui vai se identificar, porque muita gente deve estar passando pela mesma situação e não sabe que é um crime de corrupção acontecendo dentro de uma instituição privada.
Porque o que acontece, cara? A gente... Vou falar assim. Se me perguntar de polícia, eu vou te falar de polícia.
Sim.
Se você me perguntar da função do judiciário, eu vou saber o que eu pouco sei e opinião. De mídia, a mesma coisa. Se você me perguntar de banco, cara, eu não sei nada de banco, irmão.
Sim.
Né? A gente sabe o que os outros passam pra gente. Quando você precisa de uma ajuda médica, você vai no médico. Quando você precisa de uma orientação financeira pra comprar um imóvel, que você tem que comprar financiado, que a polícia, poucos vão ter dinheiro pra comprar à vista, Você vai procurar a instituição financeira, correto?
Correto.
Você entender. Eu sou...
Só antes de você começar, eu quero deixar uma aspas aqui. Assim como eu faço em todas as entrevistas, eu não tenho intuito de rotular e nem criticar ninguém. Da mesma forma que eu estou dando voz aqui para o Caba Nogueira contar uma situação que aconteceu dentro do banco...
Direito de resposta, né?
Eu quero deixar aqui o direito de resposta ao porta-voz do Bradesco, da instituição.
Inclusive, a gente fez isso várias vezes. É, eu, o advogado Léo, a gente fez isso várias vezes.
A porta está aberta, então se vocês quiserem fazer uma entrevista comentando esse caso, está liberado.
É o certo, né? Tá, pelo menos está na Constituição, direito
isso
de resposta.
Isso é a mídia parcial. Eu sempre vou ouvir os dois lados.
Isso aí é o certo.
E eu não faço... Na maioria das vezes, eu não declaro a minha opinião sobre os fatos, eu deixo que a minha audiência tire suas próprias conclusões.
O que acontece? É o certo, direito de resposta, né?
Sim, claro.
Eles foram procurados pela gente. Deixar bem claro, eu não tenho interesse de sair do Bradesco, não tenho interesse de auferir lucro. Eu só quero que seja ressarcido o erro que foi cometido por interesse obscuro de um gerente que eu conheci chegando lá estagiário.
Tá, para nossa audiência entender, conta do início, o que aconteceu?
Vamos lá. Eu fui financiar um imóvel no Bradesco. Certo?
Certo.
Sendo que antes de financiar, eu sempre pedi auxílio, e está comprovado por todos os documentos, pelos meus longos anos que eu tenho no Bradesco como cliente. Sou cliente até hoje. Eu fiz contato com o William, falei assim, William, eu tenho um dinheiro que está para sair na justiça, um bom dinheiro da Igreja Mundial, ação trabalhista.
O William é o gerente do banco.
É, o gerente do banco da agência São Cristóvão.
Sim.
E aí, eu investigando particularmente, olha só, eu acabei chegando... E concatenando tudo o que estava acontecendo ali. Mas enfim, para você entender o início. Procurei ele para financiar um apartamento, para ver a melhor taxa. Eu já tinha crédito aprovado na Caixa, no Santander, até porque minha ex-mulher era da prefeitura também. A gente nunca teve nome sujo. Para você ter uma ideia, eu comprei dois imóveis financiados, Minha Casa Minha Vida, vendi, e sempre melhorando ao passo de chegar no Recreio para continuar melhorando de vida. Né? Você vende um, né, e entra em outra prestação. E aí tá, e vai melhorando, né? Tá lá, com a prestação altíssima aí, sabe de Deus como é que eu vou conseguir pagar, mas enfim. Já tinha crédito aprovado na Caixa Econômica, no Santander, enfim. Procurei ele e falei, cara, e aí, o que é que tu vai fazer? Ele, pô, Nogueira, pega esse teu dinheiro que tá na Caixa e joga pra cá. E aí eu garanto no financiamento, joga pra cá na hora de fechar o negócio, que eu garanto uma taxa mais baixa, sim, entendeu? E aí a gente vai conseguir cobrir essas outras propostas. Aí por que eu te falo que foi premeditação dele? Eu não sei se foi inocência da minha parte também. Mas assim, tu não vai pensar que um gerente vai te indicar um produto que em tese ele te vende como se fosse do banco e depois você lá na frente descobre que ele ganhava 3% por ter te indicado por um estelionatário que tinha envolvimento com ele.
Puxa o microfone um pouquinho pra frente.
Ah, tá. Aí você vai entender o seguinte. Pô, por que ele ganhava essa porcentagem? Porque ele tinha envolvimento com o cara. Qual o interesse dele de pegar um cliente que é antigo do Bradesco, né? E que ele tinha autonomia.
Então, calma aí. Vamos por parte que tu tá acelerado, senão a galera não vai entender.
Fico nervoso com essa situação.
Você foi lá, tirou o dinheiro da caixa e jogou no Bradesco.
Não, na verdade, nem cheguei a jogar no Bradesco, irmão. Porque qual era o meu foco? Era concluir a compra do apartamento.
Sim.
Aí ele falou assim, quando você assinar o contrato, a gente fecha você aplicando dinheiro nessa empresa terceirizada. Porque o Bradesco hoje, quando você compra um imóvel, não é o Bradesco diretamente que vai colher teus documentos, como a Caixa Econômica faz. Ela tem uma terceirizada que fez isso. Inclusive, eu tenho todo documentado, tá? E ele falou, quando for fazer o contrato, assinar o contrato, você só assina o contrato e depois eu vou te mandar as contas que você tem que transferir o dinheiro. Uma conta jurídica e tal. Eu falei, pô, beleza. E assim eu fiz, cara. A gente finaliza, aí eu falo pra ele, porra, agora eu vou dar seguimento ao meu investimento porque eu quero uma rendazinha à parte.
E aí você transferiu pro...
Não, já transferi pras contas que ele me indicou, olha só. Aí pra você entender, eu botei o dinheiro na conta por orientação dele, olha, pra você entender como é que é a situação.
Qual o valor?
Foram três valores, um de 50, um de 20, outro de 10.
E isso ele orientou você não colocar na sua conta do Bradesco e sim em conta de terceiro?
Não, ele já falou que já podia fazer direto. Que já, no teor do contrato ali do financiamento imobiliário já estaria tudo... Porque foi... Cara, porque na verdade eu boto o dinheiro pensando que eu tô colocando por conta do imóvel. Tá entendendo?
Tá, mas eu quero entender. Ah. Você fez 3 depósitos em conta de terceiro que não era da instituição.
E depois eu vou descobrir que Patrick Henrique Gaspar Correia, Daiane dos Santos, esposa dele, e Sandra, que é a mãe, tinham contas abertas nessa agência com o gerente William e que o gerente William fazia várias transações com ele. Inclusive, uma delas era...
Puxa o microfone um pouquinho, senão não sai o... Aqui? É, pode botar ali pra frente, que aí tu pode ficar apoiado aqui, né? É, senão ele fica aqui embaixo não sai.
Então, aí o que que acontece? Nessa história eu descubro, até falado pelo próprio William. Quando a casa foi arrombada...
E essas 3 contas que você depositou foram as 3 contas que você mencionou agora.
Isso aí.
Do gerente, ele
pediu... Do gerente não, do Patrick, da Sandra, da mãe... Que inclusive o carro tá no nome e o William fez transação com ele, e da Daiane.
Essa transação foi efetuada dentro do banco?
Foi feito tudo dentro do banco.
Ele, dentro do banco, te deu 3 contas de terceiro, falando que você passou para você depois.
Tudo dentro do banco. Tudo
e
dentro
qual
do
o argumento
banco.
Que ele usou?
Cara, olha, tu vê qual é a maldade dele. Ele já sabia que eu tinha esse dinheiro na caixa. Sim. Ele acompanhava esse processo. Quando eu finalizo a compra, ele fala assim: pô, Nogueira, eu vou te apresentar o gerente, o CEO. Eu tenho atendimento externo, e eles podem fazer isso. E você mora no Recreio, ele também mora no Recreio. A gente se encontra lá e toma um café. Eu já tinha assinado o contrato, irmão, com o Bradesco. Eu já tinha comprado o apartamento. E aí ele me engana mais de uma vez. Aí você vai entender como que ele sempre tinha o costume de fazer isso. Só que, pô, a gente não tem conhecimento técnico, né, irmão? Uma coisa é tu falar comigo, Negro, vamos entrar no morro, vamos estourar a boca. Pô, irmão, vou guerrear contigo até acabar minha munição, irmão. Se for 3 dias, a gente vai ficar 3 dias. Eu não vou fugir do pau.
Entendi.
Ali eu conheço de onde eu tô. Aí pra você entender, quando eu finalizo a compra, ele me apresenta o cara. Eu falei, cara, mas nem precisa, ah, beleza, me apresentou o cara. Mas eu acho que ele já me fez isso com o intuito de quê? Se der se merda no futuro, ele tentar tirar dele a responsabilidade dele. Me apresentou o cara, a gente sentou no Santa Marta, tomou café. Eu já tinha fechado o negócio no Bradesco, irmão. Ele a obrigou, olha só, depois eu fui descobrir que nem precisava. Ele induziu a minha ex-mulher a abrir conta no Bradesco, e minha ex-cunhada abriu conta no Bradesco, só que não precisava. Porque eu sou casado num papel com a minha ex-mulher, né? E sou cliente do Bradesco desde 2009. Antes de ser polícia, inclusive. Eu fui descobrir que não precisava. Ele, pra atingir as metas dele, ele mandou ela abrir conta, ela abriu conta. A minha ex-cunhada abriu conta. Que não precisava. Só que antes disso, olha só como é que são as coisas. Pra te provar que ele já tinha esse costume de usar a imagem do Bradesco. Eu tive que pegar um dinheiro no banco porque eu comprei o carro do meu ex-sogro, falecido sogro. E o dinheiro do banco não tinha, o dinheiro da minha ação trabalhista não tinha saído ainda. Ele fez um consignado pra mim, cara. Nessa, ele na hora de fazer um consignado, ele falou: Nogueira, faz um consórcio aqui que eu consigo uma taxa. Essa mesma história. Faz um consórcio. Eu tenho. Irmão, o que eu tô te falando aqui não é falácia.
Não.
Eu tenho tudo comprovado. E fiz questão de procurar o Bradesco pra não chegar a esse ponto de eu ter que falar o Bradesco. Entendeu? Não tenho interesse nenhum em prejudicar a imagem deles. Só que, infelizmente, eu só tive voz aqui. E te agradeço por isso. Cara, até me perdi, mas enfim.
Tá, deixa eu. Eu tô falando.
Eu tô nervoso, irmão. É, calma. Quando eu lembro disso aí.
Bebe uma água aí, relaxa, fica tranquilo. Você procurou o Bradesco pra te ajudar no financiamento de uma casa. Tá, você já tinha um financiamento aprovado na Caixa, e aí no o Bradesco Santander, você vai pegar o complemento desse dinheiro.
Não, na verdade eu tinha aprovado para financiar o imóvel completo. O Bradesco me ofereceu uma taxa e de fato ele fez isso, eu não sei como. Uma taxa melhor que todos os bancos.
Então ele para cobrir a oferta da Caixa, ele te ofereceu uma taxa melhor. Só que isso como aí... garantia ele pediu esses 3 depósitos. E o valor do financiamento que você fez era quanto?
Não, era pouco, porque a maior parte a gente já tinha dado. Pegou 200 e pouco só. A maior parte a gente já tinha dado em dinheiro, cara.
Que era esse dinheiro que você fez.
Você não tá entendendo. A maior parte eu dei do valor. Juntou o dinheiro todo que a gente tinha ali e deu como entrada. Eu já tinha aprovação nos outros bancos.
Ele só quis cobrir...
Ele cobriu a proposta. Isso ele fez, de fato, a taxa. Eu mesmo tendo muito tempo conta na Caixa, ele cobriu a proposta da Caixa. Ele cobriu a proposta do Santander.
E aí concluiu o financiamento. O que ele alegou desse dinheiro? Eu ainda não entendi.
Você não, ele falou que eu tinha que fazer um aporte ali, que a partir daí ele conseguia garantir essa taxa de juros. E minha mulher abrindo conta e minha ex-cunhada ia ter vínculo. Eu falei, cara, mas aí depois eu procurei um advogado.
É tipo um investimento. Ah, eu te garanto a taxa se tu fizer um investimento, comprar um produto.
E ele aqui já tinha, de fato, feito isso. Quando eu tenho documentado. Quando eu pego um consignado, antes desse fato bem lá atrás, eu peguei um dinheiro para comprar um carro do meu falecido sogro. Aí ele foi e falou assim, Nogueira, faz um consórcio que eu pego uma taxa baixa. Realmente, eu fui todos os bancos e era mais baixa. Aí ele faz um consórcio, tipo assim, uma venda casada. Aí eu falei assim, pô, beleza. Dei autorização para ele fazer um consórcio. Porra, daqui a pouco eu vou olhar meu banco, que é na minha conta. Eu tenho isso transcrito, tá? Eu dei uma chamada nele no áudio e tem isso transcrito. Falei, ele, que porra, tô vendo aqui na minha conta, tá tendo sido descontado dois consórcios? Isso antes de estourar a porra do Bradesco.
Sim.
Tá me entendendo? Antes de estourar a parada do vagabundo, do Patrick. Ele chega, ah não, eu fiz dois consórcios pra poder ajudar aqui. Eu falei, porra, ajudar quem, irmão? A você ou a mim? Eu não te autorizei porra nenhuma pra tu fazer nada. Desfaz essa porra agora. E eu só fiz o consórcio porque você falou pra mim, um consórcio de carro, pra poder pegar uma taxa mais baixa. Porque nem isso eu ia fazer, porra. Então assim, qual era o objetivo dele, irmão? Eu vou estourar as minhas metas todas que eu posso dentro do banco.
Vou enfiar no cliente do jeito
que... E o que eu posso... E detalhe, irmão. Isso daí, ele não fez só comigo, não. Ele fez com uma tia dele. Eu não sei se a tia é cliente do Bradesco. Que ele fala, inclusive, eu tenho isso documentado. Que ele pegou o dinheiro dele. Ele pegou, inclusive, dinheiro dele. Olha só o que ele alega pra mim. Que ele pegou dinheiro dele depois que a casa arrombou, que eu descobri a sacanagem toda, que ele já tinha pego o dinheiro da tia dele e botado na mão do cara. Só que aí ele só me fala, olha só como é que a porra é. Ele já sabia que ele ia tomar um tombo. Ele quis fazer um seguro de cu comigo, né, irmão? O cara é polícia. Só que eu vou agir dentro, eu não vou trocar de lado, né, irmão?
Sim.
Entendeu? Até pra cessar a injusta agressão, eu vou fazer dentro dos limites. Dá vontade de fazer merda, né, irmão? Se eu te falar que não dá vontade de pegar essa arma e atravessar no meio, é mentira. Deu pra perceber que eu sou acelerado, né?
Sim, sim.
Agora, se me der tiro, eu vou dar, com força, com vontade, e não vou me arrepender nem um pouco. Não vou perder minha noite de sono por isso, que eu tô fazendo certo. Não posso me exceder.
E aí ele te fez uma proposta?
Porra, cara, ele fez a proposta, conclusão, eu botei o dinheiro, fechei a compra, tudo documentado. Aí ele me engana, mandando minha cunhada abrir conta, engana mandando minha mulher abrir conta, me engana na aplicação do dinheiro, me engana porque ele recebe 3% comprovado pelo cara, por ter me indicado.
Então, vamos lá. É, vou resumir. Eu tô entendendo a história.
Eu tenho tudo documentado, é, irmão. Tu vai fazer
meu,
filme
o meu
porra.
Papel aqui é ser a voz da minha audiência.
Sim, sim,
então,
sim.
Assim, tu tá aceleradão, mas eu quero entender. É, ele tentou cobrir uma parada, enfiou um monte de produto em você, pediu os depósitos, mas esses depósitos não eram produto do Bradesco, e sim um investimento de terceiro onde ele ganhava uma comissão.
Justamente.
Só que isso tudo sendo
dentro do banco.
Dentro do banco, usando a credibilidade
do banco,
da marca.
É do banco, é.
Entendeu? É. E hoje a marca está sendo responsabilizada porque não entendeu isso. Apesar de ser mau caráter do próprio gerente. Pô. Porque assim, mau caráter a gente vai ter em qualquer profissão.
Com certeza. Mas na verdade ele usa a imagem do banco por conta dos outros. Porque assim, se tu for analisar meu histórico em qualquer banco que eu fui cliente antes desse problema, tu vai falar assim, caralho, meu irmão. Tu tem um histórico bom pra cacete.
O que, que o banco alegou pra você? Irmão, você chegou a se comunicar com o banco? O que, que você fez?
Gidá. Eu fui várias vezes no banco. Eu apresentei todas as provas. E pior que tu não sabe. Eu tenho prova hoje, ainda outra, além de várias outras que eu tenho, desse carro. Esse carro que tá comigo hoje, que foi me dado como garantia pelo vagabundo, sabe aonde que ele foi dado como garantia pra levantar um aporte pro Patrick? Dentro dessa agência, irmão. Sabe no nome de quem? Da Sandra, mãe dele.
Qual foi a proposta que ele te fez? O gerente, pra tentar te calar ali, ou tentar amenizar a situação.
Porra, não fez proposta nenhuma, irmão. O que que aconteceu? É pra você entender. Quando eu acabo de finalizar a compra do apartamento, eu vou novamente no banco.
Sim.
Aí ali, olha só, eu já tinha feito a transferência pro cara, pra essas contas que ele tinha dado, sem saber ainda que o cara era vagabundo. Ele deixa a entender que a parada não era do banco. Eu falei, mas como assim? Eu falei, irmão, se der merda, tu vai segurar essa pica. Porque tudo que eu transei contigo foi dentro do banco. A única coisa que a gente fez foi você me apresentar o cara pessoalmente pra tomar um café no Santa Marta.
Então ele, quando viu que a bomba ia estourar, ele falou, mano, isso aí eu não tenho responsabilidade.
Ah, cara, ele já sabia que a bomba ia estourar. Por quê, Gida? O cara já tava dando volta nele, inclusive. Antes disso, ele já tinha... O gerente, em colui com ele... devia ter algum benefício para isso. Porque ele pegou esse carro, refinanciou no nome da mãe, levantou um dinheiro, inclusive lesando o próprio Bradesco. Que eu nem sei, provavelmente que esse cara não deve ter pagado o Bradesco. Pegou um outro carro, fez a mesma coisa.
E aí te dá esse carro como forma de pagamento para tentar cobrir o teu dinheiro. Quando você descobre, o carro tem dívida.
Eu descobri por acaso, irmão. Por isso que eu te falo que eu acredito muito em Deus e Deus me usa muito o tempo todo, cara. Então eu sou muito temente a ele, irmão. Tô com uns problemas de saúde, mas vou passar por isso também. E assim, o que que acontece? Que o foco não é esse. Irmão, Deus é muito tremendo na minha vida. Quando eu vou à agência, que ele fala que a casa foi arrombada, eu falei, irmão, se der merda, tu vai segurar essa pica. Beleza. Só que aí, meu irmão, olha só como é que... Se te contar, Geda, tu vai falar assim, porra, é mentira. Chegando essa segunda vez no Bradesco, ele abre o jogo pra mim. Aí eu falei, irmão, se der merda, tu vai segurar a pica. Porque eu fiz tudo dentro do Bradesco. Entendeu? Você já me enganou uma vez, lá naquela situação do consignado. Eu entubei, eu já podia ter empurrado a pica no banco. O que você tá agindo é de má fé. Mas até aí eu não sabia que esse Patrick Henrique Gaspar Correia tinha envolvimento com ele, obscuro dentro do banco. Eu não sabia. Só que quando dá merda, irmão, todo mundo quer tirar o seu da reta, né? Aí eu te falo por que Deus, ele gosta muito de mim, né, cara? E às vezes ele me usa também. Onde que esse vagabundo morava, irmão? Eu sou o primeiro comprador do Pontal Oceânico, tá? Primeiro comprador do Pontal Oceânico. Não tenho medo nenhum. E outra coisa, moro
Pontal
no...
Pontal Oceânico é um condomínio no Recreio dos Bandeirantes.
E deixar bem claro aqui, tá, Gida? Moro no Pontal Oceânico, no Fremes, de frente pra rua. Se algum vagabundo tem problema comigo, não gosta de mim, só ir atrás de mim, irmão. Mas vai pesado que a bala é firme. Pra deixar ciente, que eu não tenho medo de vagabundo, não tenho medo de miliciano, não tenho medo de nada. Eu ando dentro da retidão. E comigo o papo é reto. Se serviu a carapuça pra alguém, irmão, é desse jeito.
Foi dado o recado.
Foi dado o recado, irmão. Atravessa não, que o pau canta firme.
Tá, vamos no passo a passo, senão a gente vai.
Senão a gente se perde.
Cara, eu já tô preocupado que o cara tá ficando alterado.
Irmão, eu tô nervoso, cara.
Quando tu descobriu tudo, você procurou o Bradesco de que forma?
Cara, eu procurei pra pegar o documento do imóvel. Aí ele me conta. Eu só cheguei pra ele de maneira amigável e falei, cara, olha só, você tem ciência que eu fiz tudo dentro do Bradesco. Até aí ele não tinha me falado que ele tava recebendo nenhuma vantagem do cara, não. Aí eu peguei o documento, eu não tinha noção que ia dar merda. O que que eu pensei? Pelo contrário, pô, pra ele me botar nessa situação, ele me conhece um tempão. Ele falou que tem dinheiro aplicado. Aí já começou errado por conta dele, agora é só rezar pra não dar merda. Aí o que que me tranquilizou? Aí tu vai entender. Eu sou o morador mais antigo de lá. Conheço todo mundo, todos os porteiros vão te falar isso pra você. Esse vagabundo, irmão, por ironia do destino, aonde ele morava?
No mesmo condomínio que você.
No mesmo condomínio, no bloco 2. Só que lá, onde eu moro, é como se fosse um península. É grande pra caralho. É muito grande. Não tem como você humanamente conhecer todo mundo.
Sim.
Não tem como, entendeu? Aí eu falei assim, porra, já tá feito mesmo, ele mora lá, ele não vai querer dar volta nem polícia, né? Pô, é muita loucura da parte dele, até porque tem acesso a ele todo dia. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Pensa num vagabundo estelionatário inteligente. Eu, em off, depois eu vou te mostrar todas as provas que eu tenho, qual é a expertise da forma que ele atua. Ironia do destino, eu tô dia 12 na varanda da minha casa, irmão. Eu tomo um café, minha varanda dá pra rua. Sim. Eu vejo ele saindo com esse Jetta que ele me deu como garantia, na contramão. E tem um cara que foi muito importante, tá, irmão? Muito importante. Ele até ficou chateado comigo que ele precisou do carro emprestado, eu não pude emprestar e o carro tava ruim. Ele não acreditou, enfim. Ele pediu pra não falar o nome dele, mas ele tá, ele tem RO contra o cara, ele foi vítima do cara. Ele foi lá atrás do cara. Porra, eu da varanda da minha casa...
Assistindo tudo.
Eu comecei a achar estranho, os ânimos exaltados, né? O cara... Eu falei, porra, ele tá saindo na contramão, como se estivesse fugindo, a mão é pra cá. Ele já tava atrasado pra me pagar. Porra, o que que eu fiz? Faro de polícia é foda, né, irmão?
Desceu pra...
Desce, que é merda. Cheguei, me apresentei pro cara, expliquei a situação. Ele, porra, esse cara é o maior estelionatário que tem do Rio de Janeiro. Pô, como é que tu desse mole, polícia? Eu falei, como é que eu desse mole? Porque quem me botou nessa pica foi meu gerente. Aí, como é que tu viu? Eu falei, mora ali, irmão. Ele, sério, sério, pô, mas tu não conhece? Eu falei, não, pô, esse cara não sai, ele não fica na rua. Ele não fica, nem sabia que ele morava aqui, cara. Conclusão. Vamos subir, irmão. Vamos subir, porque eu te falo, eu tenho isso provado, Gida. Provado e documentado. Eu fui apresentado a ele em agosto. Já concluído o contrato do apartamento, caralho, enfim. Quando é em dezembro, esse cara tinha meu contato. Normal, normal, né? Trocou o telefone ali. Ele me pede uma churrasqueira emprestada, que era do meu falecido sogro. Tudo comprovado. Ele pega emprestado porque a cobertura dele tá com problema de vazamento. Ele fica com a churrasqueira desse dia de dezembro até o dia 12 de fevereiro de 2021. Quando esse cara vai cobrar ele, que ele pede pra não falar o nome dele, eu tenho que respeitar. Eu conheço esse rapaz e falo pra ele, irmão, fica tranquilo, a gente vai resolver isso agora. Tá vendo aqui? Ele ficou de me entregar minha churrasqueira hoje. Inclusive, já até vendi essa churrasqueira. Ele vai levar lá em casa. Churrasqueira grande, pesada. Cara, o bicho é tão filha da puta que ele olhou lá de baixo. Ele se ligou que eu ia descer, ele ligou pro porteiro. Se um dia tu tiver oportunidade, eu chamo até o porteiro lá que trabalha lá até hoje ainda. Pô, Nogueira desceu? O cara falou, desceu. Daqui a pouco, de um tempo, ele me liga. Pô, tô sabendo que tu desceu. Aí eu já sabia da história, que o cara já tinha aberto pra mim quem ele era. Já tinha sarqueado o vagabundo. Minha perna gelou, né, irmão? Falei, caralho, não dei mole pra vagabundo pica, irmão? Pra miliciano pica, eu vou dar mole pra esse otário?
Estelionatário.
Ali, não, mas se eu... Ali, de fato, eu falei assim, caralho, meu irmão. Puta que... Nunca tinha passado por isso. Foi um aprendizado pica, tá? Ele tem que levar a churrasqueira lá em casa, irmão. Aí o que ele faz?
Manda alguém entregar.
Não, ele leva a churrasqueira lá. Não queria, não. Ele já tava escaldado. Ele, na verdade, eu acho que ele já tava preparando pra meter o pé. Quando ele chega lá, eu falei, porra, federal, senta aí, tu me explica o que tá acontecendo. Aí o quê? Pô, irmão, a tua casa caiu. Pô, tu é vagabundo, eu vou te dar um tratamento igual vagabundo, irmão. Então vamos fazer o seguinte... Eu quero que seja resolvido. O rapaz aparece ali, que era vítima dele. Que, na verdade, é amigo dele, de sair e o caramba. Ele deu volta no cara também. O cara é gente boa pra caramba, esse rapaz aí. Ele ficou meio chateado comigo, é gente boa. Aí, o que acontece, irmão? O vagabundo, ele é águia demais. Ele convida a gente pra ir na casa dele. Explica que, de fato, ele trabalha com esses aportes, que ele vai abrir o computador, que ele tem como pagar, só que não podia fazer naquele momento por virtude do horário. Porra, convidado pra ir pra casa do cara, tu não tá cometendo crime, tá, irmão?
Não.
Em nenhum momento. Foi até lá, ficou meio que resolvido ali. Ele falou, ó, eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou te dar o carro como garantia, que é proporcional ao valor que eu tenho que te dar. Eu falei, cara, eu não quero o carro, não tenho interesse nenhum em carro, eu tô cheio de conta pra pagar, eu tô com obra pra cacete. Terminando a casa da minha mãe lá, fazendo obra. Irmão, tu tá maluco? Eu quero o dinheiro, não quero o carro. Não, mas... Falei, cara, eu não quero o carro, cara. Não quero o carro. Ele, não, você segura aí até pra tu ver minha boa fé. E vou te mostrar lá. Aí levou nós dois lá. Abriu o computador. Cara, só que eu entrei na casa dele, ele tinha uma mesa que vai daqui até o final do teu estúdio. Pô, cheio de documento, pasta pra caramba, documento, cartão, máquina. Eu achei aquilo estranho, né? Mas falei, pô, mas não vou entrar numa guerra que não é minha, né, cara? Não tô nem de serviço. Mas enfim, se ele estiver pagando aí, ele vai responder na justiça. Abriu o computador, falou, tá vendo aí que eu não posso por causa do horário. Eu falei, porra, cheio de documento. Cara, o que eu achei de mais absurdo foi ver um monte de contrato lá. E eu falei assim, porra, quem é essa aqui? Daiane. Eu falei, você que é a Daiane, que eu depositei 50 mil numa conta do Bradesco? Aí eu já comecei a interligar as coisas. Só que eu não associava ainda que a conta do Bradesco era na minha agência. Que quem tinha aberto era o meu gerente.
Caralho.
Até aí não tinha descoberto ainda. Mas eu falei, tem merda aqui. Eu falei, cara, 9 empresas, um monte de contrato. Eu falei assim, pô, tu conhece ele quanto tempo? 6 meses. Eu falei, porra, 6 meses? Um monte de... Abriu conta, vai ter alguma coisa estranha. Aí ele, porra, cara, vou te dar esse carro como garantia. Eu falei, cara, eu não quero o carro. Quem é essa Sandra? É por minha mãe. Sandra, eu acho que é Sandra Luzia Gaspar, se eu não me engano, o nome dela. Ela foi, inclusive, também no inquérito, no fechamento do inquérito. Que, na verdade, quem acabou meio que dando início ao inquérito, meio que, teoricamente, fui eu. Porque eu fui descobrindo um monte de vítima. E as vítimas foram lá. E a Polícia Civil fez um ótimo trabalho. Denunciou os 3. Pra você entender. Dali, a gente vai na casa da mãe. Já era tarde da noite. A mãe dele fez um café, atendeu a gente bem. A mãe mentiu, falou que não me conhecia. Mentiu no inquérito. Ela fez café pra mim. Eu tenho foto disso lá, inclusive. Ela falou, não, realmente, o carro é dele. O carro é dele e tal. Falei, mas tá no nome da senhora? Tá. Pô, beleza. Falei, cara, se não me pagar, pelo menos o prejuízo do carro eu tenho. Tá no nome da mãe, já sei onde a mãe mora. Mas não, tudo bem, qualquer coisa a gente resolve aqui. O que que eu fiz? Acabei de tomar o café, tá tudo resolvido, pá, depois eu te pago. Virei as costas e fui embora. Porra, no dia seguinte eu acordo, a luz do mesmo jeito. O que que ele fez? Quando ele chegou em casa, que ele voltou, ele meteu o pé e largou tudo.
Largou tudo lá?
Largou a casa, largou tudo. Aí eu falei assim, caralho, meu irmão, esse cara vai me dar uma volta. Porra, aí o que que eu fiz? Tento contato com ele, nada de responder. Eu falei assim, cara, ele já tinha levantado a vida dele toda, já sabia que ele era vagabundo, já tinha dado tomo de 1.800.000, 1.300.000.
Então vamos resumir a história pra gente fechar, que a gente já tá com quase uma hora. Até hoje você não recebeu o teu dinheiro?
Pô, não recebi, cara. Aí
Bradesco não te respondeu?
Não, aí eu procurei o Bradesco, pra resumir tudo isso. Procurei o Bradesco, apresentei o problema pro Bradesco, comprovei por A mais B, fui ao meu gerente pessoalmente.
As outras vítimas foram feitas dentro da agência também?
Não, é porque, na verdade, ele tem formas diferentes de atuar.
Entendi.
Entendeu? Eu tô falando, eu fui vítima do Bradesco, mas tem outras pessoas, que, por exemplo, teve uma das vítimas, que ela teve a empresa dela fechada porque ela vendia carro e ele utilizava. Cara, teve uma situação que eu descobri que ele pegou o anúncio de um carro, ele tirou a foto do carro, dizendo que ia comprar pro cara. Virou as costas e não comprou. Porra, quando o cara vendeu o carro, tinha um comunicado de venda. Ele conseguiu falsificar a assinatura do proprietário.
Caramba.
Eu tenho isso tudo documentado.
Mas irmão, o Bradesco te respondeu?
Cara, o Bradesco, a gente procura pessoalmente, o Bradesco caga, a gente manda e-mail, o Bradesco pede um monte de documento, a gente manda tudo que eles pediram, e simplesmente eles desconversaram, falaram que não era responsabilidade, e ficou nisso aí. Aí a gente teve que entrar com ação contra eles.
Beleza. Então, se esse vídeo aqui chegar até o representante do Bradesco hoje, né, qual é o que você precisa hoje? É só que resolva toda essa situação, né?
Cara, assim, eu vou ser bem
sincero.
Eu vou ser bem sincero contigo, Gida. O prejuízo que eu tive, se ele me desse hoje 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, não ia ressarcir. Porque o prejuízo que eu tive, eu te mostro. Eu perdi um relacionamento de quase 23 anos, desde a adolescência. Eu tive que sair da minha casa. Eu tive que alugar meu apartamento. Eu tô com mais de 16 nódulos pelo corpo, irmão. Sabe o que o médico falou? Estresse. Eu fiquei afastado da polícia.
Tudo por causa dessa situação.
Nome negativado. E aí?
E o gerente? Sumiu?
Uma outra oportunidade que eu fui lá, um outro gerente que tava no banco disse que ele tinha sido transferido, mas que depois ele foi mandado embora. O banco sabe que ele tem a responsabilidade solidária. É comprovado. Eu tenho a prova comigo até hoje. Eu ando na prova até hoje. Eu informei ao banco todo momento que eu tô com um carro que foi feito transação dentro da agência e que eu queria uma solução. Eu só queria... Eu queria só ter sentado com o jurídico à época e falar assim, aconteceu isso, isso e isso. Aqueles 80 mil que era para ter sido colocado aqui, eu quero que faça isso. Eu não quero prejudicar ninguém. Só que do dia 12 de fevereiro de 2021 até hoje, não teve problema. Só tem estresse, dor de cabeça. Polícia me sacaneando. Pô, o brabão, se fudeu, o cara... Virando chacota. Entendeu, irmão?
Entendi.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta.
Pode, vamos lá.
Rapidinho. Eu vou perguntar, isso serve se cair pro judiciário? Se eu pegar o vagabundo, der um pau nele, no próprio gerente, pô, vão em cima de mim, irmão.
Se filmar, já era.
Então, não, outra coisa. Então, eu fiz tudo dentro da legalidade. Eu procurei, eu fiz todas as provas, eu reuni todas as provas, apresentei. O problema tá aqui, irmão. Eu tenho uma pilha de documento, onde eu te falo que a gente não tem o direito de falar na mídia tudo que precisa ser falado. A gente confunde, olha só, a gente confunde às vezes. Eu não sou a favor de incentivar a violência, tá? Em hipótese alguma. Não sou. Mas eu não sou a favor também de você levar à tona o que é verdade e o que tem que ser falado por ser a instituição A, B ou C. Entendi. Entendeu? E a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que isso acontece. Entendeu?
Entendi.
E ficou comprovado, irmão. E ficou comprovado. E eu te desafio aqui agora, no teu canal. Se você sentar comigo, pegar todas as provas, você vai pegar esse filme, tu vai fazer um filme e tu vai arrebentar com o filme. Pode ter certeza disso, irmão.
O intuito agora... você ter a oportunidade de contar tudo essa situação, é que a gente obtém uma resposta da própria instituição sobre isso.
É o certo, né?
Que é o certo a gente não ser injusto também com a instituição. Porque a instituição pode estar sendo taxada agora também por causa de um mau profissional.
Cara, mas ela foi informada a todo instante.
Mas por estar dentro...
Ela está 2 anos sendo informada de tudo
que está acontecendo. Dentro do banco, é responsabilidade deles resolver. Então, esse espaço está aberto, se esse vídeo chegar até o Bradesco, que eles possam se manifestar, ou se quiser vir aqui falar, ou de qualquer outra forma, de forma que a gente possa divulgar o resultado aqui dessa ação. Entendeu?
Se eles quiserem e tiverem algum representante...
Agora...
E aqui em rede aberta, tentar solucionar isso contigo aqui, vai ser um prazer,
mano. O espaço está aberto, E agora, se daqui em diante a gente não obtiver resposta, ou continuar não se manifestando em qualquer outra situação, a gente vai expor cada vez mais e a ponto da gente fazer até exposição de dados, de pessoas, outras coisas, entendeu? E para que a gente possa solucionar isso aí.
É, cara, obrigado, porque a voz de vocês é muito importante, cara. É muito importante. Tem muita gente aí, você vê hoje, que não tem voz. Muitas pessoas querem falar, principalmente policiais, e tem medo de falar, irmão. Sabe por que o policial tem medo de falar?
Por causa da retaliação.
Da retaliação. O que ele fala pode virar contra ele, entendeu?
Entendi.
Mas todo mundo quer crucificar o polícia. Vou te falar mais. É a pior profissão do mundo pra se fazer. Só faz quem ama o que faz. E eu costumo falar isso pro Machado e falo pro Macaco. A gente é maluco. A gente é maluco. Porque ninguém sai de casa pra defender uma sociedade que não gosta de você.
É verdade.
Não gosta, irmão. Às vezes nem teu parente vai gostar de você. Ele vai lembrar de você quando precisar. Tá me entendendo?
Entendi.
E se você errar em algum momento, eles vão dizer o que você tem que fazer, sem saber, sem entrar dentro de um caveirão, sem meter um 762 na mão e guerrear. E aí eu te pergunto, guerrear pra quem, irmão? Combater o quê?
E o pior disso tudo é quando você descobre que no, por trás de toda essa luta ainda tem fins políticos e uma série de outras coisas que acaba fazendo até do soldado que tá na ponta, que tem um chamado pra essa parada, como um fantoche, uma massa de manobra para atender interesses escuros.
Eu sou um defensor ferrenho, Gida, daquela equipe toda que trabalhou comigo ali, porque eu conheço a índole de cada um. Os caras trabalham pra cacete. E afirmo pra você, Major Edson, Marlon, Macaco, Machado, eu, a equipe toda, aonde for, seja na outra terra, o que resolver fazer, o que se propor a fazer, se for limpar um chão, vão ser bons no que estão fazendo. Sabe por quê? Porque fazem com vontade.
Fazem com coração.
As pessoas que foram ali entraram porque amavam a polícia. Eu, quando entrei na polícia, só pra gente não ser muito prolixo, o meu sogro perguntou, porra, será que é a hora de você ir pra polícia? Tu já fez 3 concursos. Cara, ninguém sabe. Eu fiz concurso pra São Paulo, foi reprovado. 2008, eu fiz concurso, foi reprovado. 2009, foi reprovado. Fiz prova pra tudo que é lugar da polícia. Fui no Espírito Santo em 2010, foi onde eu consegui passar num monte de concurso. Aí em 2010 eu passei na polícia do Espírito Santo, passei em outros concursos e passei pra polícia. Sabe o que eu falei com o meu sogro? Hoje não tá mais, mas lá em casa, se tivesse a oportunidade de falar com alguém, ele ia te falar isso. Um belo dia ele escovando o dente, ele falou assim, pô, irmão, será que não é hora de você desistir? Às vezes Deus tá te poupando de alguma coisa muito pior na frente. Eu lembro como se fosse hoje morando na casa dele, irmão. Eu olhei pra trás, depois de ter saído de Portugal, com a minha vida resolvida financeiramente. Tendo minha casa própria, tendo meu emprego, é bem verdade que eu trabalho com filha da puta, eu resolvi vir pra Portugal e eu decidi ser polícia em 2007, quando minha mulher sai daqui do Rio, vem acompanhar a mãe pra fazer um exame e volta pra Portugal. Eu olhei minha mulher lá trabalhando pra caralho, ela insatisfeita, ela trouxe o filme Tropa de Elite pra mim, eu acreditei que aquilo era o máximo, irmão. Eu vou ser essa porra. E detalhe, até esse momento eu não tinha interesse nenhum de ser polícia. Meu sogro já era policial. Nesse dia eu assisto o filme 2 vezes, acordo no dia seguinte, ligo pra cá e falo, vou ser polícia. Eu, pô, tá maluco? Ele, vou ser polícia.
Aquele filme motivou muita gente, né?
Então, e quando eu escolho pra polícia, eu tinha passado em um dos concursos que me pagavam mais. E eu entendo o que o Macaco tá falando. Eu entendo o que o Machado tá falando. Quer que eu te fale uma coisa? Essa porrada que eles tomaram só serviu pra uma coisa. Pra mostrar que o polícia tem que entrar hoje, assumindo o serviço, pra não ser herói. Ele cumpriu o horário dele e ir embora. A realidade é essa. Sabe por quê? Os bons policiais como eles, os caras são feras. Eu sou pinto perto dos caras. Os caras são foda. Macaco, machado. Machado é pica. É um pica mesmo, voando. Bom demais. Cerceou o direito dos caras quererem tatuando. Pararam. Se você for me perguntar hoje, Nogueira, tu quer ir pro GAT? Não. Tu quer ir pra faxina? Quero. Aí eu te falo.
É que nem todo mundo tá disposto a bater de frente com o sistema, né?
Não, a questão não é essa. Porque hoje eu tenho um pouco de experiência.
Cara, e hoje quando eu falo sistema, não é, porra, tem um sistema, uma bolha. Nada, cara. Se o cara só fizer o certo hoje, ele já é fudido.
Já tá errado.
Já tá fudido.
Tu tá me entendendo o que eu tô te falando? É. Então, assim, não é por medo. O medo que eu tenho hoje não é do vagabundo trocar tiro, não, irmão. Porque o ensinamento que eu tive do Caveira, a equipe que eu trabalhei, ninguém morre de véspera, né, irmão? Morre na hora certa. Mas o problema é o que tem por trás disso.
É verdade.
Tá, você não pode, o policial não pode trabalhar com medo, irmão. Mas ele não trabalha com medo do vagabundo, não. Ele trabalha com medo do que pode estar acontecendo. Tá me entendendo?
Entendi.
Cara, é muito complicado hoje ser policial. E eu te afirmo de categoricamente, se perguntar, Nogueira, tu quer ir pro GAT hoje? Não vou.
Quer ir pra faxina?
Vou pra faxina.
Quer ir pro rancho?
Vou pro rancho.
É.
Aí eu te falo, esses caras são Machado, bom pra caramba. Eu, quando tiver com ele agora no trabalho dele, vou tomar café com ele e falar, Machado, quando tu voltar, volta devagar, irmão. Porque tá provado que a gente vai ser injustiçado o tempo todo. E não é de agora, não. É milenarmente. E outra coisa, pra concluir. Ninguém gosta do polícia. Ninguém gosta do polícia. Mas quando dá uma merda, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um 190 e ligar.
Verdade. Irmão, essa casa aqui, esse espaço tá aberto. Entendeu? Pra vocês aí, pra ter voz. Falo pra você o que eu falo pra todos eles aqui. Só não gosto de policial corrupto, que eu vou dar porrada nele também.
Tá certo.
Tô nem aí pra quem é. Pode ser oficial, coronel, o que for. É corrupto. Vou usar meus meios de comunicação pra te bater também. Corporação errou, vou bater na corporação também. Agora, se a corporação acertou, eu vou elogiar. E se o coronel acertou, o soldado acertou, também vou dar crédito e vou elogiar. Eu vou ser sempre aqui coerente. Custe o que custar, irmão. Custe o que custar. Tô batendo de frente com o sistema há muitos anos, nos bastidores. Hoje eu tô botando minha cara, mas de bastidores eu já faço isso há muito tempo. Obrigado, cara, pela tua presença aí. Vamos deixar aí um comentário aberto aí. Se a galera quiser uma parte 2 dessas histórias aí, a gente chama novamente pro episódio não ficar muito longo, tá? E vamos aguardar o posicionamento do Bradesco aí para ver se a gente tem uma resposta deles e a gente possa fazer aí uma matéria, se caso o Bradesco quiser, vou trazer um advogado criminalista muito bom, que eu tenho amigo meu, pra gente estar trazendo alguma
porque,
ação,
assim,
versão jurídica
da... Desculpa te cortar rapidinho, eu vejo da seguinte forma, é uma coisa simples resolvida, não há necessidade da gente ter que acionar o judiciário, não precisava eu ter acionado o judiciário. Eu acho que o judiciário é uma função muito importante, ele tem problemas muito maiores do que esse.
É verdade.
Entendeu? E é uma função muito importante. Eu acho que ocupar o judiciário com uma situação dessa, que é fácil de solucionar, eu acho que é o seguinte, pô, vamos ficar cozinhando pra ganhar na insistência. Porque
é isso aí.
Todas as dificuldades foram criadas.
Tá? Irmão, espero que tu tenha sucesso aí. Tá nativo ainda, né?
Tô nativo, tô no 18.
Tá no 18, né? Um abraço pra galera do 18 lá. E vão pra cima. Se tiver história de polícia lá, o policial quer contar a história, manda pra cá.
Hoje tá, o 18 hoje tá salgado, né, irmão?
Tá salgado, né? É isso, irmão. Obrigado, tá?
Eu te agradeço aí, tá, cara, pelo espaço.
Uma honra te receber aí. E aí, curte muito, compartilha aí, comenta muito esse vídeo aí e vamos pra cima. E se tu quiser aí o Cabo A Nogueira na parte 2, a gente chama ele novamente aqui pra nova resenha. Valeu, um abraço, até o próximo programa.
Valeu, irmão. Um abraço. Sucesso aí.
Oi.